Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
Bom dia, João.
Bom dia da criança, feliz dia da criança.
E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês aqui toda sexta, 6 horas, o programa Em Busca de Livres Pensadores. É o nosso formato do projeto adaptado à rádio. E o que que é esse projeto? Qual que é essa pegada? O que que é a Semente Abstrata? Semente Abstrata é um projeto que busca, através do João, através de mim, Ademir, através de algumas outras pessoas que nos dão um suporte muito grande, do Caio e da Mari, que daqui a algum tempo vocês vão conhecê-los. Nós gostamos de estudar, nós gostamos de pesquisar, nós gostamos de conversar.
Refletir,
Refletir
conversar,
muito, muito, muito e
bater
trazer,
papo,
bater muito papo, né?
dialogar,
Bater muito papo
trocar.
e trazer assuntos antes tidos como herméticos, assuntos, vai, que remontam à história de um jeito diferente de como ela nos é apresentada e bater muito papo. Por quê? Para mostrar que aqueles conceitos mais transcendentais, mais profundos, eles estão o tempo todo ao nosso redor, dentro da gente. É seguir uma lógica de que o entendimento do universo demanda única e simplesmente o entendimento próprio. Essa é a pegada da semente abstrata.
É o oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo.
É isso aí. E se você quer conhecer um pouco mais, aí não a si mesmo, mas a semente
A semente.
abstrata, a gente produz uma série de materiais nas redes sociais e a ideia é produzir cada vez mais. Primeiro no Facebook.
Facebook.com/sementeabstrata.
No YouTube
YouTube.com/sementeabstrata.
e no Instagram.
Instagram@sementeabstrata.
É isso aí, no Instagram, todo dia com conteúdo novo. Vem debater com a gente, vem trocar ideia, vem sugerir. E se você curte esse material, compartilha com o pessoal, tá? Curte, compartilha, que isso dá uma força bem legal para a gente divulgar e ampliar esse trabalho. A ideia é gerar cada vez mais conteúdo. E, inclusive, se possível, ainda nesse ano, nós faremos um trabalho presencial. Certo?
Certo, Bijan.
É isso aí. E não percam também, provavelmente ainda nesse mês de outubro, nós traremos também o nosso terceiro convidado. Já está tudo certo, só estamos acertando alguns detalhes. Vamos manter uma surpresa aqui para vocês,
Essa é
mas
surpresa, hein?
teremos uma convidada mais do que especial. Agora, dessa vez, é convidada, tá?
Convidada.
E qualquer outra coisa que vocês queiram trocar de ideia conosco, tem crítica, tem dúvida, tem sugestão, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Beleza?
Perfeito, justo e perfeito.
João, nesse dia da criança aqui, nesse feriado também é o dia de Nossa Senhora
Senhora
Aparecida,
Aparecida.
né? Nós temos seguido uma sequência de programas em que nós debatemos um pouco do cenário político brasileiro, sem mencionar candidatos, sem mencionar partidos que.
Afinal, somos apartidários.
Exatamente. Comentamos também um pouco, você nos trouxe um lado, uma visão astrológica desse contexto, a gente fez algumas leituras e acrescentamos nossas interpretações. Vamos lá. Se a gente achava que o cenário estava polarizado nas eleições de 2014, acho que a gente percebeu que aquilo não era nada, né? O bicho tá pegando. O bicho tá
Aquilo
pegando
era
de um jeito.
2014, era ciranda, cirandinha, né?
O bicho tá pegando de um jeito muito sério. As discussões partiram para outro patamar. É ódio puro.
Familiares deixando de se falar, brigando, né? Chegou ao ponto de irmãos, né? Tio com sobrinho, avô com neto.
Você
Tá uma coisa.
já participou de uma dessa?
Não.
Não?
Ah, não, não é minha praia. Eu
E
gosto de. Não tenho nada contra, né? Mas eu prefiro investir o meu verbo com outras coisas. Não, não.
uma coisa que eu tenho achado bem proveitosa desse contexto é um cenário que, ao mesmo tempo, o ódio está palpável, o medo está palpável. Por outro lado, mesmo, vamos tentar enxergar um lado melhor disso tudo. Há um cenário absolutamente reflexivo. Todo mundo, minimamente, está refletindo o que está acontecendo, está refletindo na sua opção política, está refletindo no que quer para o país.
Mas é aquilo até que a gente Já trouxemos algo nesse sentido, né? Essa questão política é uma cortina de fumaça, na verdade, não é?
Agora, para nós tentarmos, dentro das nossas possibilidades, trazendo hipóteses, João, o
Vamos lá.
que que eu queria que nós conversássemos hoje? Cara, o que que é certo e o que que é errado? É engraçado isso, né? Nos debates entre as pessoas, elas. Uma bate na outra. Nós falamos, tradicionalmente aqui no Brasil, que futebol, política e religião não se discute.
Acho que nem aqui, nenhum lugar do mundo, né?
Mas será que não se discute mesmo? Porque um parte do pressuposto de que o seu é certo e de que o outro é errado. Isso remonta a uma publicação que nós compartilhamos no Instagram há alguns dias, tecendo alguns breves comentários sobre certo e errado, sobre realidade e verdade. Na lógica de que a verdade talvez seja a própria noção de eternidade, né? Aquela coisa mais transcendental, aquela coisa que sequer tem forma. Quando nós damos forma a ela, nós estamos criando uma realidade. Só que me interrompa a hora que você quiser, tá? Vou só
Tá,
construir
claro.
um
Vai
breve
lá.
raciocínio aqui. Vamos imaginar a seguinte lógica aqui. Cada um tem sua mente, certo? E essa mente, ela é revestida dos nossos veículos sensoriais para que a gente interaja com o ambiente. Então, o João tem a visão dele, tem a audição, tem o paladar, tem o tato, tem o olfato. Sem contar ainda algumas outras faculdades mais sutis.
E ninguém jamais vai ver o mundo e ter as sensações que eu tenho ou que você tem. Ou
João,
que qualquer um tem.
é isso. Observa.
A lente de cada um é de cada um.
O seu cérebro vai interagir com o ambiente, com as pessoas, com as situações, conforme os seus sentidos absorvem uma informação e a sua mente interpreta. O que você viu na sua vida, o que você cheirou, o que você comeu, o que você sentiu, o que você ouviu,
O que eu vi, o que eu experimentei, o que eu experienciei.
só você experienciou isso.
Sim.
Eu não experienciei. Então,
Ninguém nunca seguiu a pegada do outro.
e nem vai seguir.
E nem vai seguir, nem é para seguir.
E não tem como.
Não tem como.
Não tem como. Então imagina, todo o compêndio de experiências que o João, que o Ademir, individualmente foram acumulando ao longo dos anos de vida que nós temos,
E de existências, indo para mais longe?
dá pra ir, né?
Oh, claro.
Nós criamos uma realidade. Só que essa realidade, a realidade do João, a realidade do Ademir, a realidade do Zezinho, da Mariazinha, de qualquer um aqui, elas são completamente únicas. Nenhuma realidade pode ser comparada à do outro. E aí que está o ponto. Então, quando nós falamos o que é certo, o que é errado, esses conceitos, eles são muito relativos. Esses conceitos, na prática, eles precisam ser
Eu estava
desconstruídos.
pensando em desconstrução, que foi até nós falamos sobre isso em algum programa do 137, né? Tava pensando sobre isso, estava refletindo sobre isso hoje e agora, nesse momento.
E aí, quando as pessoas resolvem debater, resolvem conversar no almoço de domingo, na família, no papo no metrô, numa mesa de boteco, alguma coisa, uma tenta destruir a da outra. Eu tô certo, João, você está errado. E eu tento quebrar o seu. Só que eu não estou enxergando a sua realidade, eu jamais enxergarei. Então, por isso que cria-se essa ideia de que política, futebol e religião não se discute. Sim, não se discute enquanto um tentar impor a sua realidade para o outro.
E fazer mesmo que o outro aceite não só as suas questões políticas, mas aceite o jeito que é, sabe, as suas ideias, o seu modo de vida, né? Ninguém é obrigado a aceitar nada. O que deve haver é respeito, é tolerância, né? Mas ninguém é obrigado a gostar de nada.
Eu acho que, mais uma vez, é importante retomar esse termo, tolerância. Para quem tiver curiosidade, no último mês, se eu não me engano, ao longo do mês de setembro e começo de outubro, nós publicamos trechinhos de um texto único falando sobre tolerância na nossa página do Facebook e do Instagram. Dá uma fuçadinha lá, é um texto bem bacana e, claro, comenta, deixa sua opinião com a gente. Porque, primeiro, uma coisa que você tem que fazer Aliás, isso para quem busca a verdade. Essa é uma premissa, né? Você quer ter um papo improdutivo? Você quer só ficar vomitando palavras e não ouvindo a do outro? Não tem problema. Isso não faz
Ou
diferença
ficar
nenhuma.
enaltecendo o próprio ego através do outro. Não, você está certo. Você é a pessoa mais inteligente e esclarecida do mundo.
Mas eu acho que tem uma palavrinha, um conceitinho que eu acho que ele ajuda a respeitar e a tolerar. E ela se chama empatia.
Sem dúvida.
Empatia. Porque até na semana passada, o João me fez o honroso convite de participar de uma aula com ele lá na turma do Peregrino, do Departamento do Sumaré, da Cidade Brasileira de Obiose, e a gente estava
Um
conversando um
mini
pouco.
workshop, né?
Foi uma turma
Foi muito
fantástica,
legal, muito
um
legal.
beijão para todo mundo. É, nós conversamos um pouco sobre modelos de análise, né? Então, vamos usar um exemplo disso. O João, por exemplo, ele é uma pessoa que segue a religião tal, ou político tal, ou torce para o time tal. Eu poderia simplesmente falar, bom, é diferente do meu, é errado, eu poderia ficar achando defeitos. Agora, eu posso também imaginar o seguinte: quem é o João, sob o meu ponto de vista? Pô, é um cara inteligente, é um cara esforçado, é uma pessoa amável, é uma pessoa tal, 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 tal. E aí eu posso também, em cima dessa análise do João, eu posso ver como tentar entender como o João enxerga a religião para escolher aquela, como o João interpreta o seu contexto social para ter aquela opinião política. Eu posso entender quais são os anseios, sei lá, familiares do João, alguma coisa assim, para ele ter escolhido um time de futebol. Com esse contexto, tentando me colocar no seu lugar, e repito, apenas tentando, eu consigo entender, talvez, o que te faz gostar daquilo, ter aquela preferência, ter aquela opção por um time, por um candidato ou por uma qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que assim a gente consegue começar uma conversa. Você concorda?
Concordo totalmente, totalmente. Eu tô assim, não esperava isso porque eu tava. Minha linha de pensamento ia para um outro lado, mas agora é um saque aí contra o futuro, um desvio de rota, sei lá. Vai para outro agora, mas depois a gente volta.
Depois a gente
O
volta.
importante é isso, né? Não tem nada programado, né? Nada, vamos fazer assim e para chegar em tal lugar, não, né? Puxa, Demir, você trouxe uma chave tão importante, de uma coisa que as verdades, né? Elas estão nas coisas simples. O que que acontece? Você fala em empatia, né? Cara, perfeito. A empatia gera a identificação, é esse processo de identificação que você trouxe. Então você se identificar com a outra pessoa. Isso é iniciação pura. Pura. Porque isso falando em questão de estudo, em questão de vivência, em questão de avanço. Sei lá, é difícil falar em avanço, mas tá bom, em avanço na senda do autoconhecimento, da iniciação. Lembrando que iniciação e autoconhecimento é a mesma coisa,
Sim.
né? Iniciação tem esse sentido, a gente sempre fala isso, né? Às vezes é muito um iniciado tal, né? Não, iniciação é autoconhecimento. Tá todo mundo, todos nós estamos na senda, né? Alguns estão buscando, né, mais e outros menos, mas enfim, mas tá todo mundo indo. O processo de identificação, de empatia, logo de identificação, ele é essencial para você entender, por exemplo, o estudo da cosmogênese, que é o estudo mais profundo da teosofia, da eubiose, não é? Você entender a origem,
É o mais abstrato.
é o mais abstrato. E qual uma das chaves, quando a gente está passando ali, está batendo um papo pessoal sobre cosmogênese, passando uma chave? Identificação. Como que você vai. Semana passada a gente falou do tarô e tal. Como que você vai interpretar um símbolo? Como você vai interpretar. Todo esse conhecimento, vamos dizer, simbólico. Tarô, astrologia, cabala, enfim, números, números. Que a coisa mais simbólica do que número é identificação. É todo o processo de identificação. Então, essa. Te agradeço muito.
Imagina
Essa é
que
uma
isso.
chave, não, mas essa é uma chave extraordinária. A empatia e a identificação.
A gente aprende.
E olha que oportunidade excelente para despertar isso nesse momento, né?
Exatamente. Isso que eu acho muito oportuno
Sim.
dessa conjuntura. Nós aprendemos que, no processo de iniciação, que nós devemos parar de nos apegar à letra que mata e buscarmos o chamado espírito que vivifica, né? E a mim parece um modo eficiente disso. Porque se nós falamos que a verdade é aquela coisa imaterial, né? Que, sob a ótica de cada um de nós, nós vamos tornando realidade, se eu consigo entender quais elementos que o João utilizou para materializar aquela verdade na realidade dele, tentando fazer um paralelo com a minha verdade, a gente consegue dar um salto muito grande nesse estudo, nessa interpretação e em busca de um denominador comum. Se a gente fala hoje em dia que a iniciação ela é um trabalho, vamos usar isso assim, até para o pessoal que tá começando a acompanhar a gente, até se nós comentarmos algum termo, alguma coisa que ficou muito abstrato, comenta com a gente, que a ideia assim é não ter terminologia
É
complicada
simplificar ao máximo, porque
muito,
é simples, né?
tá? É um processo é
É
simples.
simples.
Naquilo que nós chamamos de iniciação ou de um jeito super moderno assim, no autoconhecimento, a ideia é o quê? É nós entendermos quem nós somos, da onde viemos e para onde vamos. É
O
entender.
Enigmas da Esfinge, né?
E até o simbolismo da Esfinge, que nós conversamos muito sobre isso na semana passada, tá aí um negócio fantástico. Mas, pô, cara, tem tudo a ver com o que eu tô falando.
Penetrou completamente.
Tem tudo a ver, porque
É justo e perfeito.
o simbolismo da Esfinge, se eu não me engano, nós fizemos um programa na época do 137 sobre a
Fizemos.
Esfinge, e qual que é a lógica dela? A Esfinge, ela é um símbolo composto por quatro elementos, né? Ela é composta por um elemento que, aí, de acordo com o conhecimento teosófico e biótico, nós falamos que é composto do que seria o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino ominal.
Tudo, todo o compasso quaternário está sintetizado na
Tá aí.
esfinge.
Só que ela é uma coisa, uma quinta coisa,
E ela em si é uma quinta coisa. Ela é o quinto elemento. A
montada a
quinta
partir de
essência.
quatro, a quinta
Montar. A quinta
essência, a
essência.
quinta essência. O objetivo desse processo de autoconhecimento é despertar essa quinta essência. É entender essa coisa que só funciona quando os quatro anteriores estão harmônicos.
E
Então,
conscientizados.
aí até remonta a frase do oráculo de Delfos que você comentou. Ao próprio enigma da Esfinge.
Decifra-me, eu te devoro.
Agora,
De onde vim, onde estou, para onde vou.
vamos trazer isso para essa época que a gente vive hoje, era de Aquários, ou novo milênio, ou a nova era, como cada um quiser chamar. Fala-se muito disso, que a iniciação é um processo individual, porém o trabalho ele é coletivo.
Coletivo.
Ele é coletivo. Então, assim, não adianta, eu posso ser um cara que rala, que busca o autoconhecimento, que medita, que trabalha, que vive, que ganha isso, tal, 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 tal. Eu não posso chegar e falar assim, agora eu vou transmitir isso para o João. Porque isso é um processo. O que eu fiz, o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu tomei na cabeça, todas essas coisas, é um conjunto de experiências que formou a minha realidade. Isso não tem nenhuma valia para o João. Do mesmo jeito que todo o conjunto de experiências que o João foi acumulando, acerto, erro, tal, 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 só serve para você. O X da questão é o seguinte: a iniciação é um trabalho individual, porém o processo é coletivo. Nós vivemos numa sociedade, João.
Os frutos da mente são meus e são seus também.
Nós precisamos viver em harmonia, nós precisamos trabalhar um processo de evolução. Isso se dá pela coletividade. Já cansamos de falar, foi-se há milênios a época de um ermitão, de ir lá para cima da montanha e tal, tal.
É conexão, é conectividade.
Só que isso só acontece, João, a partir do momento em que eu busco sentir a sua verdade. A verdade do meu adversário político. A verdade de um cara de uma religião A, B, C ou D.
Aí você começa a perceber que toda verdade é uma meia-verdade.
É uma meia-verdade.
Tá lá nos princípios herméticos. Por isso que o Caibalion é um livro Gina. Né? Gina é um
É um termo.
É um termo, enfim, de um livro sagrado, né? Um livro que traz verdades mesmo.
Inclusive fica como recomendação de leitura.
Recomendação, é livro de cabeceira esse aí. É um livro de cabeceira. E cada momento que você lê uma página do Caibalion, você lê um princípio, depois de 15 dias você vai ler de novo, aquilo vai ter um outro
É outro livro.
significado, é outro livro. Isso é um livro G, né?
Sim.
É uma linguagem sagrada porque é verdadeiro, né?
Sabe por
Porque é
quê?
simbólico, porque o símbolo resguarda o
E
sagrado.
não é o livro que muda.
Não, não, não é. Ela é claro, é você.
Sabe o que é você ler um livro, cada vez é um livro diferente, só que as mesmas letras estão escritas lá.
E é, Ademir, é o processo. Quando nós começamos a conversar aqui, você trouxe a noção do certo e do errado, né? A questão do certo e do errado e da desconstrução, né? Da desconstrução. Essa questão de certo e errado é a verdade. Todas as verdades são meias verdades. É relativo, né? Conforme a lente de cada um, certo? Mas existe a questão da polaridade construens e
E
destruens,
destruens.
né? É a espada e o báculo, né? Existe a polaridade luz e sombras, existe a polaridade evolução e involução. Forças evolutivas que atuam no nosso meio e forças involutivas também, né? Forças involutivas também. Agora,
Muito bom.
o que é, saindo da questão do certo e errado, você pode refletir sobre o que é de lei, o que é evolutivo e o que é de, isso a gente chama de dharma, né? Um
Dharma.
termo em sânscrito, dharma, e o que é involutivo, o que é de adharma.
Adharma.
Aí fica a questão para
E qual que é a
colocada.
ferramenta que faz o Adharma voltar para Dharma?
A espada,
O karma.
o karma, a espada do karma, né? Que nada, é uma palavra muito vulgarizada também, mas karma não tem nada. Tá no Caibalion. É simplesmente a lei da causa e efeito.
Karma não é bom e nem é ruim. É a consequência da lei de causa e
De causa
efeito.
e efeito, é o restabelecimento do equilíbrio.
Então, um outro nome, se vocês quiserem utilizar bem português para o karma é causalidade.
Causalidade.
Tá? Você pontuou uma coisa super importante, João. Super. Você falou que há consciências evolutivas, consciências involutivas. Agora, um dos maiores mistérios que se aprende na iniciação é que também, sem oposição, não há evolução.
E nem harmonização e nem equilíbrio.
Então, eu acho que esse é o principal recado que eu gostaria de passar hoje.
Como? Perfeito. Agora, o que eu acho que a gente pode deixar como uma reflexãozinha aqui, mais 2 minutinhos, existe o rigor pelo rigor, que seria a destruição, o
Destruição.
destruens, né? Existe o rigor no amor? Será que o rigor no amor não seria uma
Eu
desconstrução?
acredito que sim.
Aquilo que nós falamos também no 137. Então, o processo de desconstruir. De desconstruir para reconstruir.
Abrir mão do que não serve mais para fazer algo novo.
Para fazer algo novo. Para
Sim.
fazer algo novo. Nesse sentido, então, o rigor pelo rigor é simplesmente a destruição, é a involução, né? Existe o amor no amor, que a gente chama de báculo, né? A tônica do báculo, e o rigor no amor, que é o quê? É o que você trouxe, é a tensão,
Sim.
né? É a tensão que leva à harmonia, que leva ao caminho da neutralidade, o caminho do meio e à consciência.
E essa eu acho que é uma lógica bem legal. Se nós começamos o programa falando que certo e errado não existem, eu arrisco dizer também, para a gente encerrar o programa, que bem e mal também não existe. Nós aprendemos que existem forças que estrategicamente fazem oposição uma à outra em todos os níveis, para que a evolução aconteça. Agora, se a gente prefere usar isso para buscar a destruição, a evolução vai acontecer do mesmo jeito, de um jeito traumático. Agora, se nós tivermos
ou vai atrasar.
Ou atrasar. Ou vai atrasar. Que isso também faz parte.
Sim, faz parte.
Ou nós podemos ter consciência de entender esse processo, fazer essa desconstrução para começar, para construir algo novo, externamente, principalmente internamente, e fazer isso do jeito menos brigado, menos sofrido, para que não seja mal ou errado.
É
ou...
mais consciente. Mais consciente, mais equilibrado. O processo de identificação. Perfeito. É a identificação.
É isso.
É isso. Valeu, pessoal. Pô, valeu,
gente,
Ademir.
Gostei, John. Também gostei. Gostei. Muito. Gente, obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por nos acompanhar aqui nesse bate-papo.
Valeu, pessoal.
Juntem-se a nós. Comentem, critiquem. Semana que vem estamos de volta.
E um bom feriado para todo mundo.
Excelente feriado.
Excelente feriado.
Um grande abraço.
Abraço.